Está no ar o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
Olá, ouvinte. Sexta-feira, 17 de abril de 2026. Eu sou Luciano Seixas e começa agora o Assunto Federal, com muita informação e prestação de serviço para você. Estamos ao vivo até às 5 da tarde pelo streaming do site radiogov.ebc.com.br e também via satélite para emissoras parceiras de todo o país. Fica com a gente porque aqui tem conteúdo que te interessa e que faz a diferença. Aqui o assunto é federal. Com os trabalhos técnicos do José Alves e a produção da equipe da Rádio Gov, da empresa Brasil de Comunicação, EBC, a gente começa agora com o nosso Giro de Notícias.
É hora do Giro de Notícias.
E abrimos o nosso giro falando da viagem do presidente Lula à Europa. Hoje, o presidente brasileiro participou de um encontro bilateral e de uma cerimônia de assinatura de atos com o presidente espanhol Pedro Sánchez. Quem traz os detalhes é Daniele Popov.
O presidente Lula e o presidente do governo da Espanha, Pedro Sánchez, defenderam a regulamentação das redes sociais durante o encontro em Barcelona nesta sexta-feira. Os dois afirmaram que crimes cometidos no mundo real também devem ser punidos no ambiente digital. As declarações foram dadas em entrevista coletiva após um encontro bilateral e uma cerimônia de assinatura de atos. Durante a agenda, os líderes destacaram preocupações com a circulação de conteúdos violentos e discursos de ódio na internet, especialmente entre jovens. Também citaram iniciativas adotadas nos dois países, como o Estatuto da Criança e do Adolescente Digital, que prevê regras para a proteção de menores no uso das plataformas. O tema vem sendo discutido em nível internacional. A Espanha relatou reuniões com países europeus para estabelecer normas de controle de acesso às redes sociais. Lula e Sánchez também defenderam o fortalecimento da democracia e o combate à desigualdade. O encontro faz parte da programação do Fórum Democracia Sempre, que reúne chefes de Estado e de governo. O presidente brasileiro segue na Europa até o dia 21, com compromissos também na Alemanha e em Portugal. A agenda combina encontros de alto nível político, participação em fóruns multilaterais, reuniões com lideranças empresariais e assinatura de acordos estratégicos. Da agência Rádio Gov em Brasília, Daniele Popov.
O INSS já liberou a prévia do 13º salário, que foi antecipado com pagamento entre abril e junho. Mais de 35 milhões de pessoas vão receber o abono. Lademir Filipim conta como consultar.
Os beneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, já podem consultar a prévia do 13º salário. Ao todo, mais de 35 milhões de segurados vão receber de forma antecipada o abono em 2026. A primeira parcela será paga entre 24 de abril e 8 de maio. A segunda está prevista para o período de 25 de maio a 8 de junho. O pagamento segue o número final do cartão de benefício, sem considerar o dígito. Tem direito ao 13º os segurados que em 2026 receberam aposentadoria, pensão por morte, auxílio por incapacidade temporária, auxílio acidente, salário maternidade e auxílio reclusão. Já quem recebe o BPC e a renda mensal vitalícia não entra na lista. A antecipação do benefício representa uma injeção de mais de 78 bilhões de reais na economia e alcança todos os estados brasileiros. A consulta da prévia está disponível no site meu.inss.gov.br. e no aplicativo Meu INSS, no extrato de pagamento. Da agência Rádio Gov, em Brasília, Lademir Filipim.
O presidente Lula sanciona a lei que agiliza a cooperação em situações de calamidade. Vamos saber mais com Lucília Araújo.
O presidente Lula sancionou a lei que estabelece medidas excepcionais para parcerias entre o poder público e organizações da sociedade civil em situações de calamidade pública. Publicada no Diário Oficial da União nesta quinta-feira, dia 16, a norma permite alterar, prorrogar, suspender ou encerrar parcerias afetadas por desastres, além de dar prioridade a entidades que já atuam com a administração pública. Em casos de risco iminente à população, a lei também dispensa o chamamento público, o que, de acordo com o Planalto, agiliza a celebração de parcerias emergenciais para atendimento imediato. A nova legislação prevê ainda prestação de contas simplificada, com foco nos resultados e nos impactos sociais e econômicos das ações desenvolvidas. Após o término da vigência da parceria ou até o término do desastre, a organização terá até 120 dias para prestar contas. Da agência Rádio Gov em Brasília, Lucília Araújo.
Mais 88 brasileiros foram repatriados nesta semana. Até agora, já são mais de 4 mil retornos em operações humanizadas. Claudimário Carvalho traz os detalhes.
Um novo voo com 88 brasileiros repatriados dos Estados Unidos chegou ao país na quarta-feira 15, no aeroporto de Confins, em Minas Gerais. A ação faz parte do programa Aqui é Brasil, que já realizou 49 operações e garantiu o retorno de mais de 4 mil pessoas em situação de vulnerabilidade. Do total de repatriados deste voo, 81 são homens e 7 mulheres. Entre eles, há uma família com 6 integrantes, incluindo 4 crianças, além do registro de uma pessoa idosa. 9 pessoas seguiram por conta própria após o desembarque. Desde o início de 2026, o programa mantém operações frequentes com voos registrados em diferentes datas ao longo dos primeiros meses do ano. As ações envolvem uma rede de órgãos públicos que garantem acolhimento imediato e suporte no retorno ao país. No atendimento, os repatriados recebem alimentação, assistência de saúde e apoio para deslocamento até suas cidades de origem, reforçando a estrutura de acolhimento humanizado oferecida pelo governo do Brasil. Da agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho.
Segundo o Índice de Atividade Econômica do Banco Central, considerado uma prévia do PIB, a economia brasileira atingiu recorde de crescimento em fevereiro. Os detalhes com José Carlos Andrade.
O Índice de Atividade Econômica do Banco Central, o IBCBR, avançou 0,6% em fevereiro na comparação com o mês anterior. É o quinto resultado positivo seguido e o maior nível da série histórica iniciada em 2003. O indicador, considerado uma prévia do Produto Interno Bruto, o PIB, chegou a 110,9 pontos, superando o recorde anterior de 110,5 pontos, registrado em abril de 2025. O resultado ficou acima do esperado pelo mercado e foi puxado principalmente pela indústria, que cresceu 1,2%. Serviços e agropecuária também registraram alta no período. No trimestre encerrado em fevereiro de 2026, em relação ao trimestre terminado em novembro de 2025, o IBCBR apresentou alta de 1,1%. Nos últimos 12 meses, o indicador avançou 1,9%. O IBCBR reúne dados da indústria, comércio, serviços e agropecuária e é divulgado mensalmente pelo Banco Central. O índice funciona como um termômetro da economia e ajuda a acompanhar de forma mais rápida o ritmo de crescimento do país. Da agência Rádio Gov em Brasília, José Carlos Andrade.
Sancionada a lei que define normas para a guarda compartilhada de pets. A nova legislação traz regras de convivência com os animais durante processos de separação. Daniele Popov tem os detalhes.
Foi sancionada nesta quinta-feira pelo presidente em exercício, Geraldo Alckmin, a lei que institui a custódia compartilhada de animais de estimação nos casos de divórcio ou dissolução de união estável. O objetivo é assegurar o bem-estar do animal, dando segurança jurídica à guarda dos bichos de estimação em separações familiares. A nova lei determina como será o compartilhamento da guarda do animal e das despesas de manutenção dele. Por exemplo, estão definidos critérios para o tempo de convivência com o animal, considerando condições de moradia, zelo, sustento e disponibilidade de tempo. Caso o juiz identifique histórico ou risco de violência doméstica e familiar, além de maus tratos contra o animal, a guarda compartilhada será negada. Nesses casos, o agressor perderá a guarda do animal sem direito à indenização. O texto define ainda que as despesas com alimentação e higiene serão de responsabilidade de quem estiver com o animal em sua companhia. As demais despesas de manutenção, como consultas veterinárias, internações e medicamentos, deverão ser divididas igualmente entre as partes. Da agência Rádio Gov em Brasília, Daniele Popov.
Crédito do trabalhador já alcançou 120 bilhões de reais. A redução de juros pode chegar a até 45%.
O crédito do trabalhador já movimentou 120 bilhões de reais em menos de um ano. A política soma 21 milhões e 600 mil contratos ativos e atende cerca de 9 milhões e 500 mil pessoas em todo o país. A expectativa é alcançar até 47 milhões de trabalhadores. A iniciativa funciona com integração de dados entre diferentes sistemas públicos e instituições, como o SERPRO, a DataPrev e a Caixa Econômica Federal. O modelo permite que o trabalhador acesse ofertas de créditos de forma simples, com desconto direto na folha de pagamento. Com o uso de dados estruturados, os bancos conseguem avaliar melhor o risco e oferecer taxas mais baixas, com redução de juros que pode chegar a até 45%. O programa atende trabalhadores com carteira assinada, incluindo domésticos, rurais e empregados de pequenas empresas. A contratação pode ser feita pela carteira de trabalho digital ou pelos canais dos bancos participantes. Saiba mais sobre o programa em gov.br/trabalho-e-emprego. Da agência Rádio Gov em Brasília, Vladimir Filipim.
O Brasil inicia a emissão de nova identidade em Portugal. A medida deve beneficiar 500 mil pessoas. Claudimário Carvalho.
O governo do Brasil iniciou a emissão da nova Carteira de Identidade Nacional, a CIN, em Portugal. A medida deve beneficiar mais de 500 mil brasileiros que vivem no país europeu, facilitando o acesso a serviços públicos e direitos. A nova identidade já foi emitida para mais de 50 milhões de pessoas no Brasil e substitui o antigo RG, unificando o número de identificação pelo CPF. O documento é considerado até 10 vezes mais seguro e permite acesso ao nível máximo de segurança da conta gov.br. O serviço começa em Lisboa como projeto piloto e deve ser ampliado para outros países. Ao todo, a iniciativa pode alcançar cerca de 4 milhões e 500 mil brasileiros que vivem no exterior. Atualmente, a plataforma gov.br reúne mais de 175 milhões de usuários e oferece acesso a mais de 4.600 serviços federais, além de outros 8 mil serviços estaduais e municipais, reforçando a digitalização do atendimento ao cidadão. Da agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho.
E olha só, o uso de membrana amniótica vai ser ampliado em tratamentos pelo SUS. A expectativa é que mais de 860 mil pacientes sejam beneficiados por ano. Vamos aos detalhes com Lucília Araújo.
O Ministério da Saúde ampliou nesta quarta-feira, dia 15, o uso da membrana amniótica nos cuidados ofertados pelo SUS. A tecnologia passa a ser indicada para transplantes relacionados a feridas crônicas, pé diabético e alterações oculares, com expectativa de beneficiar mais de 860 mil pacientes por ano. A membrana amniótica é um tecido coletado durante o parto e utilizado na medicina regenerativa. Tem ação anti-inflamatória e cicatrizante e pode acelerar a recuperação. No caso do pé diabético, a cicatrização das feridas pode ser até duas vezes mais rápida em comparação aos curativos convencionais. No SUS, ela já é utilizada no tratamento de queimaduras extensas desde 2025. Já no tratamento de alterações oculares, o tecido auxilia na cicatrização de feridas e pode reduzir a dor, além de otimizar a recuperação da superfície ocular. O novo curativo biológico também contribui para a redução do risco de novas lesões e melhora a qualidade da visão, principalmente nos casos mais graves ou os que não respondem bem aos tratamentos convencionais, como glaucoma, queimaduras oculares, inflamações, perfurações e úlceras da córnea. Da agência Rádio Gov em Brasília, Lucília Araújo.
O Ministério da Saúde enviou nesta semana mais 2 milhões e 200 mil doses contra a Covid. Só este ano, já mais de 6 milhões e 300 mil doses foram distribuídas. Ladimir Filipim.
O Ministério da Saúde enviou mais 2 milhões e 200 mil doses da vacina contra a Covid-19 para todos os estados e o Distrito Federal nesta semana. Com a nova remessa, o total distribuído neste ano chega a 6 milhões e 300 mil doses, com 2 milhões já aplicadas, garantindo estoques para atender a demanda em todo o país. As vacinas são utilizadas para cepas em circulação e têm prioridade para grupos mais vulneráveis, como idosos, gestantes, crianças e pessoas com baixa imunidade. A distribuição é feita às secretarias estaduais de saúde, que ficam responsáveis por repassar as doses aos municípios e organizar a aplicação. Os estados podem formalizar solicitações adicionais caso identifiquem necessidades excepcionais. Quando acionado, o Ministério realiza o envio de mais doses. A orientação é que a população procure a unidade de saúde mais próxima para verificar a situação vacinal. A vacinação segue como principal forma de prevenir casos graves, internações e mortes pela doença. Da agência Rádio Gov, em Brasília, Ladimir Filipim.
Sancionada a lei que prevê desmembramento e incorporação de municípios. Quem conta pra gente é Daniele Popov.
Foi sancionada pelo presidente Lula nesta quinta-feira a lei que trata do desmembramento e incorporação de municípios. A norma dispõe sobre regras gerais aplicáveis à separação de um município para incorporação a outro já existente e limítrofe. O objetivo é resolver conflitos territoriais. A nova lei, no entanto, proíbe a criação de um novo município a partir do desmembramento. Para a subdivisão de municípios, é necessária a realização do estudo de viabilidade municipal, que avalia o impacto financeiro, administrativo, de infraestrutura física e prestação de serviços. Também serão avaliados o sentimento e a identidade da população que vive na área afetada. A população, inclusive, participará do desmembramento por meio de plebiscito conduzido pelo Tribunal Regional Eleitoral com os eleitores dos municípios envolvidos. As assembleias legislativas estaduais aprovarão os novos limites territoriais. Caso o resultado da consulta popular seja favorável ao desmembramento, o processo será concluído com a aprovação de projeto de lei e a publicação da lei estadual contendo os novos limites territoriais. De acordo com a lei sancionada, o desmembramento pode ocorrer dentro de um prazo de 15 anos a partir da publicação da lei, ou seja, a partir desta quinta-feira. Da agência Rádio Gov em Brasília, Daniele Popov.
Uma portaria definiu os setores que terão acesso a mais de 15 bilhões de reais do Plano Brasil Soberano. Tem mais detalhes a seguir com Lucília Araújo.
O governo federal publicou nesta quarta-feira, dia 15, uma portaria que define os setores que poderão acessar os 15 bilhões de reais adicionais do Plano Brasil Soberano. Os recursos, oriundos do superávit do Fundo de Garantia à Exportação, vão priorizar indústrias de maior intensidade tecnológica e setores considerados estratégicos para o país, além de empresas afetadas pelas tarifas dos Estados Unidos e pela guerra no Oriente Médio. A medida provisória que instituiu o programa estabelece que recursos podem ser usados para capital de giro, aquisição de bens de capital ou investimentos para adaptação de atividade produtiva, investimentos para ampliar a capacidade produtiva ou de adensamento da cadeia de produção e investimento em inovação tecnológica ou adaptação de produtos, serviços e processos. As taxas de juros dos empréstimos deverão ser definidas nesta semana em reunião do Conselho Monetário Nacional. Entre os segmentos elegíveis estão máquinas e equipamentos, setor automotivo, produtos químicos e farmacêuticos, eletrônicos, aeronáutica, máquinas elétricas, borracha e plásticos, têxtil, além de minerais críticos e terras raras. Segundo o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, a medida busca preservar empregos, fortalecer cadeias produtivas e reduzir a vulnerabilidade externa da indústria brasileira. Da agência Rádio Gov em Brasília, Lucília Araújo.
Com foco no fortalecimento da agricultura familiar contra mudanças climáticas, o governo lança uma portaria que institui a Estratégia de Adaptação Climática da Agricultura Familiar. Acompanhe mais detalhes com Claudimário Carvalho.
O governo do Brasil publicou a nova portaria MDA número 83 de 2026, nesta quinta-feira 16, que cria diretrizes para fortalecer a agricultura familiar diante das mudanças climáticas. A medida institui a Estratégia de Adaptação Climática da Agricultura Familiar e amplia ações voltadas à produção sustentável no semiárido. A iniciativa integra o Fundo Garantia Safra e busca reforçar a capacidade produtiva das famílias agricultoras, com ações que unem proteção de renda e incentivo à produção. A estratégia não substitui o benefício financeiro já existente, mas atua de forma complementar para reduzir impactos climáticos. Entre as diretrizes estão incentivo a práticas sustentáveis, adoção de tecnologias adaptadas ao semiárido e fortalecimento da segurança alimentar. A política também prioriza públicos mais vulneráveis, como mulheres agricultoras, jovens rurais e comunidades tradicionais. A nova estratégia ainda prevê apoio a projetos produtivos, organização de arranjos locais e capacitação técnica, com foco na geração de renda e no desenvolvimento sustentável dos territórios rurais. Da agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho.
A carreta digital deve certificar 3 mil estudantes em Pernambuco em 2026. Quem conta os detalhes é Daniele Popov.
A carreta digital está em Recife, Pernambuco, com diversos cursos de capacitação. A carreta é um projeto do Ministério das Comunicações, em parceria com a Rede Brasileira de Certificação, Pesquisa e Inovação. No local, estudantes contam com capacitação itinerante e iniciativas de inclusão digital, com o objetivo de ingressar no mercado de trabalho. A expectativa do Ministério é que mais de 3 mil alunos em Pernambuco sejam formados em cursos da carreta digital até o final de 2026. Atualmente, a escola móvel está no complexo educacional formado pela Escola de Referência em Ensino Médio Cizenando Silveira e pela EREM Silvio Rabelo, no centro do Grande Recife. Já foram formados 838 estudantes desde dezembro do ano passado, quando a carreta chegou à capital pernambucana. E até o final do ano, a carreta digital deve chegar a outras cidades do estado. São oferecidos cursos gratuitos de tecnologia, como montagem e manutenção de computadores, robótica e manutenção de celulares. A carreta digital é totalmente equipada para a realização dos cursos. Da agência Rádio Gov em Brasília, Daniele Popov.
Brasil reduz casos de dengue em 75% e avança no controle de doenças infecciosas. A informação de Lucília Araújo.
Os casos de dengue no Brasil seguem em queda. Segundo o Ministério da Saúde, de janeiro até 11 de abril deste ano, o país registrou 227.500 casos prováveis, uma redução de 75% em relação ao mesmo período de 2025, quando foram contabilizados mais de 916 mil casos. A queda segue uma tendência observada desde o ano passado, quando o total chegou a 1 milhão e 700 mil casos, após o pico de 6 milhões e 600 mil casos registrado em 2024. De acordo com o Ministério, o resultado reflete o esforço das ações conjuntas entre União, estados e municípios, com ampliação do uso de armadilhas para monitoramento do mosquito, novas tecnologias de controle e avanço da vacinação. Mais de 1 milhão e 400 mil doses foram aplicadas em crianças e adolescentes de 10 a 14 anos. A faixa etária recebe a vacina desde 2024. Neste ano, o Ministério da Saúde passou a ofertar a vacina nacional de dose única, desenvolvida pelo Instituto Butantan, para 3 municípios piloto para a faixa etária de 12 a 59 anos. Profissionais de saúde também recebem a vacina, que soma mais de 300 mil doses aplicadas. Para 2026, estão previstos R$ 150 milhões para vacinação nas escolas e outras ações prioritárias de imunização no SUS. O Ministério também destacou a queda nos casos de malária e o fortalecimento da vigilância da doença de Chagas. Segundo a pasta, o resultado está associado à ampliação do diagnóstico e do tratamento. Da agência Rádio Gov em Brasília, Lucília Araújo.
O Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional autorizou obras e ampliou o abastecimento de água para quase 200 mil pessoas em Pernambuco. Quer saber mais? Confira com Claudimário Carvalho.
O Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional autorizou nesta quinta-feira 16 o início de novos trechos da adutora do Agreste, em Pernambuco, com investimento superior a R$ 72 milhões. As obras devem beneficiar diretamente cerca de 195 mil pessoas com acesso à água tratada. Os novos lotes fazem parte de um sistema maior, considerado uma das principais obras hídricas do estado. A adutora do Agreste terá, na primeira etapa, 695 quilômetros de extensão e capacidade para atender mais de 1 milhão e 300 mil habitantes em 23 municípios. Além dessa estrutura, o governo do Brasil também avança em ações complementares de abastecimento. O programa Água Doce já implantou 92 cisternas de dessalinização no estado, o que representa mais da metade da meta de 170 unidades. Com a previsão de entrega de mais de 48 cisternas, a iniciativa deve beneficiar cerca de 17 mil pessoas, ampliando acesso à água potável em regiões do semiárido pernambucano. Da agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho.
O Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional autorizou obras e ampliou o abastecimento de água para quase 200 mil pessoas em Pernambuco. Essa eu acabei de falar. Eu acabei de falar isso com o Claudimário Carvalho, né? Ai, ai, ai. Vamos lá, então. Vamos seguir aqui. Mais de 39 cidades têm situação de emergência reconhecida. A Daniele Popov está de volta com essa informação atualizada.
Devido às fortes chuvas, alagamentos, enxurradas, estiagem e até doenças infecciosas, 39 cidades tiveram decretada situação de emergência pela Defesa Civil Nacional, do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional. O reconhecimento foi publicado no Diário Oficial da União desta sexta-feira em 5 portarias. As cidades afetadas ficam nos estados de Alagoas, Bahia, Ceará, Goiás, Mato Grosso, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Paraná, Piauí, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Tocantins. Os municípios afetados por chuvas, alagamentos e enxurradas ficam em Goiás, Minas Gerais, Pará, Piauí, Santa Catarina e Tocantins. Já municípios do Paraná, Rio Grande do Sul, Paraíba, Piauí, Ceará, Bahia e Alagoas foram afetados pela estiagem. E no Mato Grosso do Sul, uma cidade recebeu reconhecimento federal de situação de emergência por causa de doenças infecciosas virais. Com o reconhecimento federal de situação de emergência, as prefeituras podem solicitar recursos do governo federal para ações de defesa civil, como compra de cestas básicas, água mineral, refeição para trabalhadores e voluntários, kits de limpeza, de higiene pessoal, entre outros. A solicitação pelos municípios deve ser feita por meio do Sistema Integrado de Informações sobre Desastres no endereço s2id.mi.gov.br. Da agência Rádio Gov em Brasília, Daniele Popov.
Mais 109 municípios brasileiros passaram a contar com o serviço de retransmissão de TV digital. Nós vamos conferir agora os detalhes com a Lucília Araújo.
A oferta de televisão pública no Brasil vai chegar a mais municípios. O Ministério das Comunicações autorizou nesta quarta-feira, dia 15, novos canais digitais para a Empresa Brasil de Comunicação, a EBC, e para a TV Câmara, em 109 cidades do país. A EBC recebeu autorização para operar a retransmissão digital em 54 municípios de 14 estados, ampliando o acesso gratuito à TV Brasil, Canal Educação, Canal Saúde e Canal Gov, além de conteúdos locais dos parceiros da Rede Nacional de Comunicação Pública. Já a TV Câmara vai passar a operar em 55 municípios de 17 estados, permitindo que a população acompanhe em tempo real as atividades do Poder Legislativo. Segundo o Ministério das Comunicações, a medida amplia a democratização do acesso à informação, à educação e aos serviços públicos e fortalece a televisão aberta como um instrumento de inclusão e cidadania. Conheça os municípios beneficiados com o serviço de retransmissão de TV digital em gov.br/mcom. Da agência Rádio Gov em Brasília, Lucília Araújo.
E a FIFA já definiu os centros de treinamento para a Copa do Mundo Feminina, que vai acontecer 2027, ano que vem, aqui no Brasil. Vladimir Filipim conta a novidade.
A Federação Internacional de Futebol, a FIFA, divulgou a lista com 38 centros de treinamento que vão receber as seleções na Copa do Mundo Feminina de 2027 no Brasil. Os espaços estão distribuídos por todas as regiões e contam com estrutura completa, incluindo hospedagens. A escolha levou cerca de um ano e meio e envolveu visitas a dezenas de cidades e análise de mais de 200 locais. Ao todo, 32 seleções vão utilizar esses centros, que serão definidos após a divulgação da tabela oficial de jogos. A definição dos locais ajuda no planejamento de logística e operação do torneio. Parte das estruturas já foi utilizada na Copa de 2014 e será reaproveitada para a competição feminina. Da agência Rádio Gov em Brasília, Vladimir Filipim.
E vamos de recorde. O agronegócio brasileiro tem o primeiro trimestre histórico em 2026. Fique por dentro com Lucília Araújo.
O agronegócio brasileiro registrou recorde nas exportações do primeiro trimestre de 2026. De janeiro a março, o setor exportou US$ 38,1 bilhões, alta de 0,9% em relação ao mesmo período do ano passado. O resultado é o maior da série histórica para o trimestre. Com importações de US$ 5 bilhões, o superávit chegou a US$ 33 bilhões, crescimento de 1,8%. A China segue como principal destino dos produtos brasileiros, responsável por 29,8% de participação na pauta exportadora. A União Europeia ficou na segunda posição, com 14,9%, seguida pelos Estados Unidos, com 5,9% de participação. Entre os principais setores exportadores de destaque estão soja, proteínas animais e café. A carne bovina e a carne suína também bateram recordes em valor e volume exportados. Segundo o Ministério da Agricultura e Pecuária, o resultado reflete a força do setor e a ampliação de mercados internacionais para os produtos do agro brasileiro. Além dos produtos tradicionalmente mais exportados, diversos itens que não compõem esse grupo registraram crescimento em março e reforçaram o potencial de diversificação do portfólio exportador brasileiro. Conheça aqueles com maior destaque em gov.br/agricultura. Da agência Rádio Gov em Brasília, Lucília Araújo.
E por falar em agronegócio, o Brasil segue ampliando as exportações ao abrir mercados em mais 5 países. As novas autorizações incluem frutas, sementes e outros produtos do agro. Vladimir Filipim.
O Brasil passou a contar com novas autorizações para exportar produtos agropecuários para 5 países, ampliando as oportunidades para o setor. Na Arábia Saudita, foram liberadas exportações de 9 produtos, como abacate, mamão e melancia. Em El Salvador e no Azerbaijão, houve autorização para envio de maçã e uvas. Já na Jordânia, o país poderá exportar feno. Na Etiópia, foram liberadas sementes de forrageiras usadas na alimentação animal. Segundo o Ministério da Agricultura e Pecuária, esses países já movimentam bilhões de dólares em importações de produtos brasileiros, o que reforça o potencial de expansão das vendas externas. Com os novos anúncios, o agronegócio brasileiro alcança 591 aberturas de mercado desde o início de 2023. Da agência Rádio Gov, em Brasília, Vladimir Filipim.
Você está ouvindo o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
Hoje é sexta-feira e quem traz a previsão do tempo para o fim de semana é o meteorologista Danilo Cabral, do IMET. Oi, Danilo.
Olá a todos. Previsão de tempo para o final de semana para todo o Brasil. A tendência é que na região norte e na faixa norte do Nordeste, essa condição fica um pouco mais chuvosa, podendo ocorrer pancadas de chuvas localizadas ou generalizadas, principalmente ali na faixa oeste da região norte e na faixa oeste também de Belém do Pará. Serão observadas pancadas de chuvas isoladas em toda a faixa litorânea do Nordeste, principalmente entre o Recôncavo Baiano e Salvador. Para a região sudeste, serão observadas pancadas de chuva com até possibilidade de queda de granizo, desde o sul do Rio de Janeiro, sul de Minas e região central e leste de São Paulo. Na região sul, o tempo fica firme, com a tendência de diminuição de umidade e altas temperaturas. Para a região norte, as temperaturas máximas vão girar em torno de 35 graus e mínima de 21. Para a região nordeste, máxima de 35 e mínima de 18. Para a região centro-oeste, máxima de 35, mínima de 16. Para a região sudeste, máxima de 33, mínima de 10. E para a região sul, máxima de 32 e mínima de 14. Danilo Cabral, meteorologista do Instituto Nacional de Meteorologia, para a Rádio Gov.
Aquele abraço, Danilo, e também para as cidades que fazem aniversário no fim de semana. Os ouvintes aí de Antônio Cardoso, na Bahia, e Itarana, no Espírito Santo, Soprando das Velhinhas, no sábado, e Barra do Bugres, Mato Grosso, Floresta do Araguaia, no Pará, e Camaquã, no Rio Grande do Sul, completando mais um ano no domingo, dia 19. É aquela hora que a gente abre aqui o Comunica BR para ver como o governo federal está chegando aí na sua cidade. Vamos lá, rapidinho. Antônio Cardoso, na Bahia, é ali na região do Portal do Sertão. Tem tradição nas festas de São João por lá. Festa de São João na Bahia é boa, né? Olha aí, tem 2.600 famílias beneficiadas com o Bolsa Família, recebendo um pagamento médio mensal de R$ 679 para cada uma dessas 2.600 famílias de Antônio Cardoso, na Bahia. Itarana, no Espírito Santo, tem forte imigração italiana e alemã lá. Olha, tem clima de montanha lá e belas paisagens naturais. Mas eu fui procurar aqui o Fungetur, não houve nenhuma movimentação ainda agora em 2026. Mas tem verba para financiamento e modernização da indústria lá em Itarana, com 86 operações aprovadas e um crédito total de R$ 22.400.000. Barra do Bugres, no Mato Grosso, é agronegócio, cana-de-açúcar, pecuária forte, né? Olha só, só em 2026 já tem 16 financiamentos de contrato com R$ 4 milhões para a safra de cana-de-açúcar e pecuária em Barra do Bugres, Mato Grosso. Floresta do Araguaia, no Pará, é a capital do abacaxi. Maior produtor de abacaxi do Brasil é lá, Floresta do Araguaia, no Pará. E o Plano Safra mostra aí que até março de 2026 já foram fechados 118 contratos de financiamento, crédito rural a juros mais baixos, prazos mais adequados, apoiando a produção e um crédito de 22 milhões de reais. Haja abacaxi, hein? É lógico que isso não é tudo para abacaxi, né? São várias produções lá em Floresta do Araguaia. Camaquã, no Rio Grande do Sul, Camaquã é a capital nacional do arroz parboilizado. A cidade possui forte economia baseada no agronegócio. Hoje só deu Plano Safra por aqui, né? Então vamos lá, 142 contratos firmados até março de 2026. Agora, segundo o Ministério do Desenvolvimento Agrário, é crédito de 37 milhões e 200 mil reais até agora para os produtores de Camaquã, no Rio Grande do Sul. Você também pode acessar, é só clicar lá, ó, comunicabr.presidencia.gov.br, tem informações sobre todos os municípios do Brasil.
Nova creche, reforma da unidade básica de saúde, duplicação da rodovia. Quer saber o que o governo do Brasil está fazendo aí na sua cidade? A plataforma do novo Comunica BR está mais rápida e interativa. Acesse comunicabr.presidencia.gov.br.
Assunto Federal.
Em fevereiro de 2026, o volume de vendas do comércio varejista do país cresceu 0,6% frente a janeiro, na série livre de ajustes sazonais. Com esse desempenho, o setor renova o recorde que tinha atingido no mês anterior para a série histórica, que começou no ano 2000. Os dados são da pesquisa mensal de comércio, divulgada quarta-feira pelo IBGE. Vamos saber mais agora no Minuto IBGE.
IBGE, uma parceria com a agência Rádio Gov.
Pelo segundo mês seguido, as vendas no varejo atingiram um recorde. Em fevereiro, o setor apresentou um crescimento de 0,6% e renovou o maior volume que tinha sido registrado em janeiro. Os dados são da Pesquisa Mensal de Comércio, a PMC, que começou a ser divulgada nacionalmente pelo IBGE no ano 2000. O gerente da pesquisa, Cristiano Santos, destaca que o bom desempenho do setor começou nos últimos meses do ano passado.
Na passagem de dezembro para janeiro, o resultado tinha sido de 0,4%. E antes disso, a gente vinha de uma queda. Mas nos últimos seis meses, esse foi o único resultado negativo, o resultado de dezembro.
Em relação a janeiro deste ano, o comércio varejista teve resultados positivos em 17 das 27 unidades da federação. Os maiores destaques foram o Paraná, com alta de 2,9%, e Bahia, com crescimento de 2,7%. As maiores quedas foram registradas em Mato Grosso, com 3,6% de redução nas vendas, Maranhão e Amazonas, que encolheram 3,2% cada. O primeiro bimestre de 2026, na comparação com o mesmo período do ano passado, teve crescimento de 1,5%. Esse é o 21º bimestre consecutivo de alta nas vendas do varejo.
A razão desse início de ano, né, desse primeiro bimestre de 2026 ser mais forte, é a volta do protagonismo de atividades básicas, que ofertam produtos básicos no comércio, né? Sobretudo atividades de hiper e supermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo.
Do Rio de Janeiro, Aloysio Marques.
IBGE, informação para a cidadania.
E no boletim MDS de hoje, vamos conferir os destaques da semana em relação à pauta social. Bolsa Família chega a quase 19 milhões de lares em abril. Cadastro Único completa 25 anos. E Estratégia Alimenta Cidades chega a 1.000 municípios brasileiros. Roda aí, Zé.
Olá, este é o Sextou MDS, o jornal que te deixa por dentro dos principais acontecimentos da semana no Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome. Eu sou Érica Brás.
E eu sou Amara Oliveira. Estes são os principais destaques da semana.
Pagamento do Bolsa Família de abril chega a 18 milhões e 900 mil lares.
Cadastro Único completa 25 anos.
Estratégia Alimenta Cidades chega a 1.000 municípios brasileiros. Mais de 18 milhões e 900 mil famílias recebem o Bolsa Família neste mês de abril. Os pagamentos começaram na quinta-feira, dia 16. Os repasses seguem o calendário escalonado, de acordo com o último dígito do Número de Identificação Social, o NIS. O pagamento vai ocorrer até o dia 30 de abril.
Ainda em abril, o benefício médio é de R$ 678,22 por domicílio. O investimento do MDS no Bolsa Família de abril é de cerca de 12 bilhões e 800 milhões de reais.
Em abril, 151 mil novas famílias aumentaram a renda para até R$ 706 por pessoa e ingressaram na regra de proteção do programa. Isso significa que durante 12 meses essas famílias vão receber metade do benefício. Atualmente, estão em regra de proteção 2 milhões e 340 mil famílias.
Famílias que vivem em municípios em situação de emergência ou estado de calamidade pública receberam o benefício no primeiro dia de pagamento, 16 de abril. Este mês, famílias de 173 municípios brasileiros tiveram pagamento unificado. A medida pretende amenizar as dificuldades de beneficiários que moram nessas localidades. A lista dos municípios está disponível em gov.br/mds.
E para quem quer saber os valores transferidos pelo Bolsa Família em cada um dos 26 estados e o Distrito Federal, basta acessar o perfil do MDS no SoundCloud. Lá estão publicados os boletins de rádio com os valores estaduais. Vale a pena conferir.
Esta semana foi de celebração. O Cadastro Único completou 25 anos. Para quem ainda não conhece a sua importância, ele é um mapa que mostra quem são e onde estão as pessoas que vivem em situação de vulnerabilidade econômica e social. Este mapeamento é importante para a criação, gestão e revisão de políticas públicas, como o Bolsa Família, o benefício de prestação continuada, o Pé de Meia, a tarifa social de energia, entre tantos outros. Só no governo federal, são 46 programas que utilizam o Cadastro Único.
O cadastro é gerido pelo MDS e usado por todo o governo federal, mas também por governos estaduais e municipais. O secretário de Avaliação, Gestão da Informação e Cadastro Único do MDS, Rafael Osório, contou como está o CAD Único aos 25 anos de existência.
Estamos muito felizes de chegar nesses 25 anos com um cadastro único moderno, evoluído. A gente fez um esforço muito grande a partir de 2023 para lançar uma nova plataforma tecnologicamente em dia, com todos os avanços, para facilitar o trabalho na ponta, o atendimento à população e também a gestão de riscos, a diminuição de irregularidades. Então, nós estamos muito felizes de saber que o cadastro único está num bom rumo. A gente sabe que sempre tem que melhorar, mas o cadastro único ele está bom hoje, como ele nunca foi antes.
Além de uma plataforma digital e moderna, o Cadastro Único é colocado em prática por 40 mil operadores de quase 10 mil postos de cadastramento em todo o Brasil. E essas pessoas foram celebradas em um evento em Brasília, no Teatro Nacional. Foi um evento de aniversário do CAD Único com os usuários, especialistas e profissionais do cadastro, como a Aparecida Sardinha, de Colorado, no Paraná. Ela trabalha desde a criação do CAD Único, em 2001, e assistiu à evolução do sistema.
A gente já está na terceira geração dessas pessoas que a gente tentou e sabe que fez a diferença na vida dessas famílias. Muita gente já não está mais no Cadastro Único, porque superou todas as dificuldades, né? Então, hoje, a gente veio aqui comemorar porque é uma vitória de todos nós, brasileiros.
O ministro Wellington Dias destacou que o cadastro brasileiro é inspiração para outros países e faz parte da cesta de políticas da Aliança Global contra a Fome e a Pobreza.
A gente vê o quanto avançamos. Já são mais de 110 países do mundo que têm como referência o Brasil nessa ideia do cadastro único. Os organismos internacionais têm muito interesse nesse trabalho da proteção social, da proteção especial, da segurança alimentar.
A estratégia Alimenta Cidades passa a alcançar mais de 1.000 municípios brasileiros com a publicação da portaria número 1178, no Diário Oficial da União. A norma homologa as cidades aptas a participar da iniciativa. A estratégia auxilia na busca de soluções que apoiem sistemas alimentares saudáveis, sustentáveis, resilientes e circulares nos municípios.
A elaboração das ações parte de diagnósticos territoriais e promove uma atuação intersetorial, unindo segurança alimentar e nutricional, assistência social, meio ambiente, entre outras áreas de conhecimento. Saiba mais em gov.br/mds.
O acesso à alimentação tem ganhado escala na região sul do Brasil. Dados apresentados pelo MDS mostram que cerca de 900 mil domicílios da região sul deixaram a situação de insegurança alimentar grave entre 2022 e 2024.
No mesmo período, 4 milhões e 400 mil lares passaram a viver em segurança alimentar, refletindo os efeitos da retomada e do aprimoramento do Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, o SISAM, desde 2023. Mais de 750 municípios passaram a promover ações na área. Isso representa um crescimento de 34,6% entre 2023 e 2024. E no episódio desta semana do Fala MDS tem a história vitoriosa de um ex-beneficiário do Bolsa Família, que hoje é servidor público da União e trabalha no MDS.
Vindo de uma realidade de vulnerabilidade social e violenta, Glicério Barros viu em políticas públicas sociais, educacionais e de habitação a oportunidade de mudar a vida dele e de sua família.
Para ouvir o podcast, basta procurar por Fala MDS no seu streaming de música preferido, SoundCloud, Spotify, Apple Podcast ou Deezer.
Para fechar nossa sexta-feira, vamos falar de vagas de emprego. As empresas parceiras do programa Acredita no Primeiro Passo estão com oportunidades em diversas áreas.
A Pernambucanas abriu 602 vagas para assessor de vendas, fiscal de loja e vendedor em 16 estados brasileiros.
Para quem busca oportunidade como jovem aprendiz e estagiário, o Centro de Integração Empresa-Escola, o CIEE, está com 547 vagas abertas no Rio de Janeiro.
A Brasil Foods busca profissionais para áreas operacionais e promoção de vendas. São 3.086 vagas abertas em Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo.
Para quem é da área de eletromecânica, a empresa Suzano está com 55 vagas abertas no Mato Grosso do Sul.
As vagas voltadas para as pessoas inscritas no CadÚnico são divulgadas no Instagram do MDS, o @mdsgovbr. Para se candidatar, ligue no Disque Social pelo número 121 e escolha as opções em sequência. Opção 1, 3, 5 e 3 novamente. Depois é só aguardar o atendimento e informar que tem interesse nas vagas do programa Acredita, dizendo o nome da empresa. Vou repetir, o contato é o 121. Atendentes do MDS estão prontos para te orientar sobre essas vagas.
Fique de olho em outras oportunidades em nossas redes sociais.
Você ouviu o Sextou MDS,
um resumo das principais ações do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome.
Não esqueça de nos seguir nas redes sociais, Facebook, Instagram, X e Quai, no @mdsgovbr.
Para ouvir outras notícias e podcast, procure o MDS no SoundCloud e no Spotify.
E, claro, visite o site oficial gov.br/mds. Nós esperamos vocês todas as sextas-feiras.
Até a próxima semana.
Momento Serviço. Mensagens sobre desconto na conta de luz estão sendo enviadas para beneficiários do programa Luz do Povo. Confira mais com José Carlos Andrade.
Beneficiários do programa Luz do Povo começaram a receber nesta semana orientações diretas sobre o desconto na conta de energia. As mensagens são enviadas pelo WhatsApp e pela caixa postal do aplicativo gov.br com informações sobre como funciona o benefício e o que fazer em caso de problemas. O desconto pode ser integral para consumo de até 80 kWh por mês e parcial até 120 kWh. A recomendação é conferir a fatura de energia e, se o valor não aparecer, buscar atendimento nos canais indicados para regularizar a situação. A comunicação é voltada tanto para quem já recebe o benefício quanto para famílias que têm direito, mas ainda não estão cadastradas. Cuidado com golpes. A autenticidade da informação é garantida pelo selo azul de conta verificada do governo do Brasil no WhatsApp e também pelo recebimento da mesma mensagem diretamente na caixa postal do aplicativo gov.br. A orientação é ignorar qualquer contato fora das plataformas oficiais. Além disso, as mensagens enviam apenas botões, nunca links abertos, não solicitam dados pessoais, como CPF e endereço, e nem realizam cobranças ou pedidos de pagamento via WhatsApp. Saiba mais sobre o programa Luz do Povo em gov.br/mme. Da Agência Rádio Gov em Brasília, José Carlos Andrade.
Auxílio Reconstrução beneficia mais de 800 famílias em Minas Gerais. Pagamento emergencial chega a novos beneficiários em Juiz de Fora e também em Ubá. Os detalhes com Claudimário Carvalho.
O governo do Brasil ampliou o pagamento do Auxílio Reconstrução para famílias atingidas pelas chuvas em Juiz de Fora e Ubá, em Minas Gerais. Ao todo, 830 famílias já foram contempladas com o benefício, sendo 179 no primeiro lote e outras 651 que recebem os valores nesta sexta-feira, 17. O auxílio é de R$ 7.300 por família, pago em parcela única e destinado a moradores que sofreram perdas materiais. A liberação depende da análise dos cadastros enviados pelas prefeituras e da confirmação dos dados pelo responsável familiar no sistema federal. Os cadastros passam por diferentes etapas. Quando estão em análise, significa que os dados ainda são verificados. Já o status habilitado indica que o responsável pode confirmar as informações para receber o pagamento. Em caso de inconsistências, o cadastro é indeferido e precisa de correção junto ao município. O terceiro lote já está em processamento e deve avançar na próxima semana. O pagamento é feito pela Caixa Econômica Federal por meio de conta poupança social digital, aberta automaticamente para os beneficiários. Para receber o benefício, é necessário que o responsável familiar confirme as informações no portal do cidadão. Em gov.br/mdr. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho.
E atenção você que é de agência de turismo. O prazo para as agências se habilitarem para receber turistas chineses termina hoje. Ainda dá tempo. Saiba como fazer isso agora com Lucília Araújo.
Termina nesta sexta-feira, dia 17, o prazo para que agências de turismo se cadastrem para atuar no planejamento e na recepção de turistas chineses no Brasil. Até essa quinta, dia 16, 227 empresas já haviam realizado a inscrição no chamamento público extraordinário, aberto pelo Ministério do Turismo. A iniciativa acontece no momento em que o Brasil estuda adotar política de reciprocidade de exigência de visto. Desde o ano passado, a China não exige o visto de turistas brasileiros. O cadastramento busca qualificar a oferta turística nacional e ampliar a presença de visitantes chineses no país. O resultado da seleção será divulgado no dia 27 de abril, no Diário Oficial da União e no portal do Ministério do Turismo. As empresas habilitadas vão poder atuar por um ano e as já aprovadas em chamamento anterior recente estarão dispensadas de nova inscrição. Para participar, agências de viagens e turismo devem estar em situação regular no Cadastur e aceitar os termos do Memorando de Entendimento, que dispõe sobre a facilitação de viagens de grupos de turistas chineses ao Brasil. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Lucília Araújo.
E vamos falar de mais um recorde agora. O programa Brasil Antenado distribuiu 33 mil antenas digitais em apenas um mês. Saiba como solicitar a sua antena digital com o José Carlos Andrade.
O programa Brasil Antenado atingiu em fevereiro de 2026 o número recorde de 33.200 antenas parabólicas digitais instaladas em todo o país. A ação é realizada pelo Ministério das Comunicações em parceria com a Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel. Os equipamentos são entregues gratuitamente a famílias de baixa renda inscritas no Cade Único. A nova parabólica garante acesso à TV aberta com mais de 100 canais, principalmente em áreas com pouco ou nenhum sinal terrestre. O programa atende famílias que precisaram substituir as parabólicas antigas afetadas pela chegada do 5G. Ao todo, a iniciativa pode alcançar cerca de 700 mil famílias em mais de 320 municípios. O programa está na terceira fase, que vai até junho de 2026 e contempla 108 municípios em 8 estados, com mais de 222 mil lares aptos a receber o kit da nova parabólica. As famílias inscritas no Cade Único das cidades contempladas podem solicitar e agendar a instalação gratuita do equipamento pelo site brasilantenado.org.br ou pelo telefone 0800-729-2404, também disponível via WhatsApp. Da Agência Rádio Gov em Brasília, José Carlos Andrade.
Arthur.
Presente.
Ok. Bianca.
Presente.
Tá. Bruno.
Presente.
O Pé de Meia está completando 2 anos e já dá para ver os resultados. Mais frequência às aulas, menos estudantes abandonando os estudos. É cada vez mais estudantes ganhando até R$ 9.200 para concluírem o ensino médio. Já são mais de 6 milhões de beneficiados. E esse número vai ser ainda maior em 2026. Pé de Meia, educação que rende hoje e transforma o amanhã. Ministério da Educação, Governo do Brasil.
O Assunto Federal fica por aqui. Volto semana que vem com mais informação que faz a diferença no seu dia a dia. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber sobre o governo do Brasil.
Você acabou de ouvir o Assunto Federal com Luciano Seixas. Uma produção da Rádio Gov, da empresa Brasil de Comunicação, EBC. De segunda a sexta, às 16h. Fique ligado nas notícias que impactam o seu dia a dia e na prestação de serviço para todo o país. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber.